isso aí, galera. Voltamos para o terceiro bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, aqui na Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com Emanuel Reis, Diogo Coelho e Sérgio Ricardo na bancada, no sound. Hoje é essa equipe que a gente está escalada hoje. E é isso aí, galera. Falando em escalação aí, mudou a escalação. Na direção da CBF rolou umas coisas aí, muitas tretas, é doideira rolando, coisa de justiça. Fazer uma fofoquinha rápida aqui, meu amigo Emanuel Reis aí que trouxe isso, é uma liminar que anulou as eleições do Rogério Caboclo lá na CBF e assumiu aí uma comissão composta aí por Landim, presidente do Flamengo, e o presidente da Federação Paulista de Futebol também tá envolvido aí nessa comissão. É isso mesmo, Emanuel? O que é que você tem para falar sobre isso, bicho? Porque Landim de novo envolvido aí nessas coisas, né?
Juntos e misturados, né? Dessa vez a justiça andou aí e Rogério Caboclo foi anulado, cancelado da seleção da CBF, né? Da diretoria. E aí Landim foi chamado lá para ser interventor junto com esse rapaz. Rapaz. Dono do futebol paulista, né? O nome é esse. Mas tem outro caso também envolvendo Landim aí, eu quero a opinião de Diogo, né? Parece uma suposta aí denúncia de corrupção que vai ser investigada aí, e tem o nome de Landim no meio. Tá começando agora essa novela, né? Novela nova aí, ó. Vamos acompanhar todos os capítulos.
Fala sobre
isso. Eu adoro esse tipo de novela.
Bicho, agora eu fiquei curioso aí. Quero que você fale um pouco aí dessa história de Landim chegando na CBF. Que história é essa? Landim pode assumir aí a CBF, vai convocar novas eleições. E esse escândalo aí, que ele está envolvido? Que escândalo é esse? Que situação é essa? Fala mais aí, Diogão.
É isso, começando mais uma novela aí da CBF. A CBF gosta dessas novelas, espero que essa tenha um final feliz pra gente. Mas é isso, o Rodolfo Landim entrando como presidente do Flamengo. A explicação do juiz, né, foi porque o Flamengo tem a expressiva torcida e junto com a Federação Paulista, que também é uma federação de expressiva torcida também, juntando todos os clubes paulistas. Então, foi por isso que o Landim foi escolhido também, e os dois juntos, se caso seja aceite isso, a CBF não recorra a essa decisão, tem 30 dias para trazer novas eleições. E não pode ser nem o Rodolfo Landim, nem o presidente da Federação Paulista. E é isso, o Rodolfo Landim já tá com um telhado de vidro aí, né? Porque a gente nunca confiei muito nele, né? Já pelas amizades que ele tem, né? Amigo do nosso presidente da República aí, então não dá para confiar muito, né? Depois dessas acusações todas que tivemos até em corrupção em vacinas, né? Já vemos que essa trupe aí não é, né, não cheira bem. Então, o Landim tem muito, vai ter que explicar. O Landim tem um passado aí complicado, né? Ele trabalhou 26 anos na Petrobras, foi engenheiro lá da Petrobras, com o Eike Batista, ganhou lá 200 milhões de reais. Então, tem muita coisa aí na história do Landim que não tá muito bem explicado, que a gente como torcedor aqui nunca confiou muito. O Bandeira de Melo sempre foi um presidente mais transparente nesse sentido e melhor, né, como pessoa do que o Landim.
Já está defendendo o sucessor aí, então, do Caboclo. já botou o Bandeira de Melo já na roda.
Para mim, Bandeira de Melo tinha que ser...
Se é para falar de honestidade, eu lanço André Sanches.
Olha só! Aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte aí, quem você acha que deve ser? André Sanches, Bandeira de Melo? Também dá uma comentada aí, fala com a gente nas nossas redes sociais, manda lá a sua opinião sobre esse assunto, que a gente também troca essa ideia por lá, beleza? Sempre por lá no @rifandoabola. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no nosso canal do YouTube, onde estão também os nossos episódios, né? youtube.com/rifandoabola, tá todos os nossos episódios lá, todo o nosso conteúdo também disponível no YouTube. É. Fala, Diogão.
Não, é só para completar, que eu acabei esquecendo aqui, que isso mostra um pouco da nossa justiça também, né? Que essa, essa eleição do Caboclo foi em 2018. E desde essa época está rolando na justiça essa questão de anulação das eleições do Caboclo. E estava lá, tinham trancado a decisão, o processo, obrigado. Tinham trancado o processo e estava parado até esse mês aí. Do nada reabriram, já julgaram e já está resolvido. Então a gente vê que a justiça não é cega no Brasil, né? A justiça age por interesses ocultos ali e a gente tem que ficar muito ligado nisso também.
Boa. Vamos ficar aí à espreita, aí, observando cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso aí, eu vou desligar na dica, porque hoje tem bilhete premiado do Emanuel Reis. Então, vou chamar a vinhetinha. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se liga na dica.
Se liga na dica aí com o nosso Emanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos bets. E aí, Emanuel, qual o palpite que você traz aí, o bilhete premiado de hoje, desta semana?
Lembrando que semana passada realmente foi bilhete premiado, né? Acertamos os 4 palpites. E aí a gente traz mais 4 aqui para essa semana. Vai ter um jogo aí, jogos, né, da Copa Ouro estão acontecendo aí, né, já são os playoffs. E a gente tem Catar contra os Estados Unidos, e aí vitória dos Estados Unidos, né, uma coisa bem óbvia. E México contra Canadá, nesse jogo aí, o meu palpite é que vai ter mais de 2 gols. Já pelos Jogos Olímpicos, Olimpíadas, a gente tem as quartas de final, o Brasil, o time olímpico, vai pegar o Egito sem Salah, né, e sem suas principais estrelas, não puderam viajar. E aí o Brasil vai ganhar esse jogo também. Já no domingo, pela Série A, a gente tem um confronto do Corinthians contra o Flamengo lá na Neoquímica Arena. E nesse jogo aí vai acontecer mais de 3 gols. 3 ou mais gols, né? Então o palpite, o bilhete é esse. Estados Unidos ganha mais de 2 gols no jogo do México contra o Canadá. Brasil Olímpico ganha e mais de 3 gols no jogo do Corinthians contra o Flamengo. É isso aí, meu amigo.
Cara, boa. Vai ser jogão, inclusive, aí esse clássico Corinthians e Flamengo vai ser pesadão. A gente nem colocou ele no nosso palpite porque queria ouvir aí o que é que o nosso boy dos bets traria para eles. Agora sim, vamos para nossa lista de pitacos e palpites aí. Vamos botar na mesa, vamos mandar os nossos prognósticos marotos aqui. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
No Pitacos e Palpites aqui a gente trouxe várias coisas interessantes aqui, Copa do Brasil e Copa do Brasil e um Brasileirão Série B aqui, luta pela liderança que vale muito a pena aí a gente palpitar sim. Vamos começando, o nosso primeiro jogo é Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense, duelo de Atléticos pela Copa do Brasil, Furacão versus Dragão. E aí, Diogão, o que é que você diz? Vai dar Paranaense ou vai dar Goianiense?
Eu vou dar o meu palpite que logo Diogo foi tomar. Eu acho que vai dar Atlético Paranaense. Vou até arriscar. Vou falar aí que vai dar por 3-1 Furacão.
Fui tomar água não, pô. Tava no mudo.
Vai faz mal, não. Já meteu aí. O Emanuel Reis já mandou o Furacão.
Ainda bem que
o
Manuel tava esperto ainda bem. 1-0 Atlético Paranaense.
Cara, vocês estão apostando aí no Furacão. Eu vou na segurança do empate, porque o Dragão de Eduardo Barroca não é de se subestimar, não. Então, vamos aí. Vocês dois vão de Furacão e eu de Dragão nesse duelo de Atléticos. Vamos ver o que acontece aí nessa próxima rodada. Promete esse jogão hoje, às 4h30 da tarde. Próximo jogo, Santos e Juazeirense pela Copa do Brasil. Cara, o Santos que tá aí tentando se acertar, tentando se reerguer, tentando se reabilitar, o Peixão. Do outro lado, o Cancão de Fogo baiano, né? A Juazeirense, grande surpresa aí, eliminou o Cruzeiro e chega nesse mata-mata das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo na Vila Belmiro. E aí, galera, vocês acham que vai dar Santos ou Juazeirense? Emanuel Reis.
Cancão de Fogo, leia-se Fênix do Nordeste, né?
Boa.
Mas é isso. Eu acho que vai dar. Eu vou na segurança do velho empate, né? Eu acho que a Juazeirense tem capacidade aí pra segurar esse empate e levar a conversa. O empate vai pra Jacuípe, não é isso?
Juazeiro da Bahia.
Enfim, que seja que não seja. Ah, tá certo. Ah, é a Juazeirense, exatamente. Eu confundi com o Jacuípe, mas empate, segurança do empate.
Beleza, beleza, beleza. Diogo Coelho.
Acredito na vitória do Santos, quem sabe até num ressurgimento aí do Marinho como grande jogador que é, ver se ele tira mais no jogo. Eu vou no 3-1 Santos, 2 do Marinho.
Rapaz, eu já tô achando que o Marinho vai ser hat-trick aí, 4-0 Santos em cima da Juazeirense, tranquilo, calmo e sereno, o Peixe vai passar pelo Cancão, não vai dar para o time do interior baiano.
Estão muito confiantes, né?
Eu acho que o Santos vai passar por cima. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Próximo jogo do nosso palpite aí, depois deste nosso confronto entre Santos e Juazeirense. Agora a gente passa para São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil. Agora São Paulo e Vasco, Tricolor versus Gigante da Colina. Emanuel Reis, o que é que você me diz aí desse palpite?
Apesar de Lisca ter começado muito bem, eu acredito que o São Paulo vai ganhar esse jogo aí. 3-1 São Paulo.
Boa, boa, boa. É, meu querido Diogo Coelho, você acha que dá Tricolor ou dá Vascão?
Eu tô com uma expectativa boa para esse jogo. Acho que vai ser um bom jogo. O Vasco começou bem aí com Lisca. Acredito 2-1 São Paulo.
Boa, boa, boa. Eu, por outro lado, acredito mais em Lisca do que em Crespo. Vou na segurança do empate aí. Eu cravo 1-1 ou 2-2 aí nesse confronto entre São Paulo e Vasco. Vai ser um empate com poucos gols, pessoal, mas não vai ser 0-0, não. Próximo jogo, eu trago agora Atlético Mineiro e Bahia. Galo versus Esquadrão pela Copa do Brasil. Lá no Mineirão, primeiro jogo dessa oitava de final. Quem leva, Galo ou Tricolor? Meu querido Emanuel Reis.
O Galo leva, o Galo tá numa fase melhor aí, eu acredito muito que vai ser 2-1 esse jogo aí.
É,
tem
cara.
Superior um pouco.
Também acho que o Galo tá num momento melhor aí, eu acho que Hulk vai prevalecer e Gibagol vai ficar naquela mesmo, vai dar Atlético nesse duelo aí, tranquilamente, nesse primeiro jogo do Mineirão. Lá em Salvador são outros 500, mas por hora... Eu aposto no Galo aí nesse jogo. Não vou nem citar placar. E você, Diogão? O que é que você acha, Diogo Coelho?
Eu concordo que o Galo tá melhor e o Bahia também perdeu jogadores importantes aí nesse último mês, né? Tassiano. Então o Bahia tá em queda, acho que vai dar 2-0 o Galo.
Tá dado aí, pelo jeito, pelo andar da carruagem, todo mundo acredita que o Galo vai levar essa. Próximo jogo do Aero Nordestino. Vamos ter aí, o nosso Leão do PC, o Fortaleza versus o Galo da Pajuçara, o CRB de Alagoas. Então me diga aí, meu querido Emanuel Reis, vai dar Fortaleza ou vai dar CRB?
Fortaleza, acredito muito que vai dar Fortaleza, sim. 2-0 pro Fortaleza aí. Gol, com direito a gol de Iago Pikachu, né?
Gostei. Eu, como sempre, tô voivodizado. Eu tô com Fortaleza aí, não abro. Ainda mais jogando na Arena Castelão esse primeiro jogo. Eu acho que o Fortaleza vai ganhar tranquilo do CRB. Embora o CRB também tenha fazendo uma boa campanha lá no Brasileirão, na Série B. Tá no G4, inclusive, aí. Enfim, mas vai dar Fortaleza. Você, Diogo Coelho, o que é que você me diz, meu querido?
É isso, é a disputa dos terceiros colocados, né? O CRB na segunda divisão em terceiro e o Fortaleza na primeira divisão, né? E Fortaleza vem muito bem aí na temporada. Acredito que vai levar essa. Primeiro jogo vai ser 3-1.
Boa, boa, boa. Então prevalece aí o Fortaleza sobre o CRB de Alagoas. Próximo jogo é uma barbada. Muito fácil, tranquilo, calmo e sereno. Próximo jogo é o Flamengo, que enfrenta o ABC de Natal. É isso aí, lá no Maracanã, o primeiro jogo rubro-negro carioca enfrenta o time da capital potiguar. E aí, Emanuel, vai dar Flamengo ou vai dar ABC?
Eu vou arriscar aqui o placar, 6-0 Flamengo.
Gostei. Eu diria que o ABC consegue fazer umzinho aí, afinal de contas o ABC é líder do seu grupo lá na Série D. Então dá um crédito de confiança aí para um gol de honra pro ABC. Eu diria que vai ser 5-1. 5-1 novamente aí. Renato Gaúcho gosta desse placar pelo jeito, né? Tanto de fazer quanto de levar, não sei. Enfim, Diogo Coelho, o que é que você acha? Quanto é o placar de Flamengo versus ABC?
Eu tava pensando em falar assim. Resultado mais elástico também, 5-1, mas é capaz do ABC ficar fechadinho lá, independente se tomar gol ou não. Eu acredito que vai ser difícil ali, vai ser ataque contra defesa, mas acredito que um 3-0, 4-0 Flamengo.
Boa, boa, boa. Tá dado aí unanimidade, o Flamengo realmente bem, bem superior tecnicamente ao ABC. Complicada essa situação. Próximo jogo eu trago agora disputa pela cabeça ali, primeiro versus segundo, aliás, segundo versus primeiro, né? O vice-líder enfrentando o líder, recebendo o líder no Brasileirão da Série B. A gente tem Coritiba versus Náutico, Coxa versus Timbu, lá no Couto Pereira. E aí, Diogão, o que é que você acha? Vai dar Coxa ou vai dar Timbu?
É, jogão, jogão aí na Série B. O Náutico, se vencer, distancia bem aí na primeira colocação, né? Mas acredito que o Náutico não leva essa, não. Estou aqui na dúvida do empate ou vitória do Coritiba, mas acho que vai ser 2-2. 2-2 para o Náutico.
É, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar Náutico. É Náutico, é Náutico, é Náutico. É Manuel Reis.
E eu, aí a todas as outras equipes na Série B, acho que vai ser 1-0.
É, tá dado aí. Para encerrar esta nossa lista, a gente traz Fluminense versus Criciúma pela Copa do Brasil. Jogo de ida, Paulo Baier conduziu Criciúma no Heriberto Gils e fez 2-1 em cima do Fusão. E agora na volta, o jogo de volta, o Fluminense enfrentando o Criciúma no Rio de Janeiro. Como é que vai ser, Diogo Coelho?
É, acredito que vai para os pênaltis. 2-1 Fluminense.
Boa, boa, boa. Eu já acho que o Criciúma vai engrossar e vai conseguir essa classificação. Eu aposto no empate aí, 1-1, Fluminense e Criciúma. Meu querido Emanuel Reis.
Por coincidência, era o placar que eu ia dar, 1-1 também. Eu acho que o Criciúma passa e é 1-1 mesmo.
É isso aí, galerinha. Tá dado aí, Criciúma, todos nós aqui, menos nosso Diogão, pelo andar da carruagem, né? Tá torcendo pelo Paulo Baier. E é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado, interagir com a gente, já sabe. A gente tá lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso arroba é sempre o mesmo, Rifando a Bola, tudo junto. Também estamos lá no YouTube, né? youtube.com/rifandabola com os nossos episódios. E é isso aí, meus queridos. Gostaria demais de agradecer a presença dos meus colegas Emanuel, Diogo e Sérgio Ricardo aí nos bastidores na edição. Nosso soundman sempre mandando os efeitos aí com tudo. É isso aí, galerinha. Meus queridos, Emanuel, suas considerações finais.
É, agradecer, né? Agradecer a todo mundo aí que escuta o nosso programa. E vamos, bola pra frente. Valeu, Jales, valeu, Sejão, valeu, Diogo. Parabéns, Matheus, de novo. Sim, dá uma notícia triste aí, né? O falecimento do seu peru. Cara aí que fez parte da infância de geral. Dublador emérito aí do Scooby-Doo, né? Aos 101 anos, faleceu. Enfim, né?
Que é esteja isso aí. Em paz. Que esteja em paz, nosso querido Orlando. É isso aí. É, meu querido Diogo, suas considerações finais.
É, meus sentimentos a todo o seu peru, né, da escolinha, professor Raimundo, fez história. É isso aí, bola pra frente. Eu queria falar um pouco só da Simone Biles, que a gente passou rápido, né, que competia com a Rebeca Andrade, e ela acabou saindo dos jogos, né, abandonou. É, falar um pouco dessa pressão que esses atletas olímpicos sofrem aí. A Simone Biles é a melhor aí, ginástica, melhor de quase todos os tempos, eu acredito. E acabou sofrendo essa pressão psicológica, tá saindo, abandonando as Olimpíadas e é complicado nessa, né, essa pressão que os atletas sofrem para ser os melhores, e ainda mais Simone Biles, com essa, por ser negra também, sofre uma pressão ainda maior, como vimos na final da Eurocopa, o que os jogadores negros sofreram, que perderam os pênaltis lá. Então minha força para Simone Biles aí também. E é isso, é um prazer estar de volta, parabéns, Matheus. Nosso artista atleta, né? Deve estar lá nas Olimpíadas, por isso não está aqui hoje. Mas é isso, estamos juntos. Prazer estar de volta. Até o próximo.
Abraço. É, eu acho que o Matheus de Júnior deve estar na Olimpíada da Cachaça. Deve estar comemorando até agora aí, tá. Do aniversário. Meus parabéns, Matheus de Júnior.
Levantamento. Não. Ele não bebe
levantamento de Copa.
Bolo com refrigerante.
É, não, tá certo, ele tá certo, tá certíssimo. Ele é um rapaz saudável, afinal de contas ele é o artista atleta, né? É isso aí, galerinha, agradeço demais sua audiência, sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais pra você. Valeu, valeu e tchau, tchau.